Será que isto ainda funciona?
She closes the lid and unplugs a device no bigger than her thumb from the computer. My life's work, she says, but it isn't always work. You see, we store information like an Escher painting. It shouldn't all fit in there, but it does. And every day we manage to fit more and more into smaller and smaller spaces. Until one day, she says, we'll be able to fit all the information the world has. Everything that everyone knows and believes and dreams. Stored and filed.
Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão. Eu sou o Fábio Vieira Fernandes. Comigo está Filipe Marques.
Olá.
E Joana Rodrigues.
Viva!
Olá, ambos. Nós vamos falar de alguns lançamentos discográficos muito recentes, coisas que temos andado a ouvir nos últimos dias, é que nem vou dizer semanas, vou dizer dias. Mas antes de avançarmos por aí afora, Filipe, tu chegaste do Porto, tens coisas para dizer?
Fui e vim. Dói-me as pernas. Ainda não recuperei. Mas fui fazer uma daquelas loucuras que se fazem normalmente por bandas ou artistas que adoramos. Mas eu decidi fazer por um artista que nem sequer é assim do meu topo. Então fui ao Porto e voltei no mesmo dia só para ver S-Carry na Casa da Música, no domingo.
Eu digo sempre Scary.
Eu digo sempre Sean Carey, mas quando disse isto a uma pessoa, a pessoa não sabia
Sean,
de quem é que eu estava. Ele chama-se Sean.
Okay.
E a pessoa não sabia de quem é que eu estava a falar, então achei que vou limitar-me a dizer o nome artístico e pronto. Mas o concerto era ele com um trio de cordas. Trio de cordas esse que era português.
Okay.
Durante o concerto ficámos a saber que só ensaiaram uma vez. E acho que até os instrumentos que ele estava a usar eram emprestados, portanto ele basicamente anda por aí a passear e chama-lhe digressão, ok? Foi o primeiro concerto da digressão europeia, que vai ter para aí umas 6 ou 7 datas, acho eu, e já percebi que ele vai usar trios locais ou semilocais, não sei se por exemplo estes portugueses vão a Madrid, mas desconfio que não, e toca com eles. A primeira parte foi de um tipo britânico que vive em Almada. Cá está, até o britânico é de origem local. Ele chama-se Will Sampson. Custa-me um bocado dizer isto porque pronto, as pessoas põem tudo na sua arte e tal, mas pronto, achei um bocado ok? Era muito despido e era muito simples e era. Pareceu-me tudo a mesma coisa o tempo todo. O concerto, isto é.
Era o que eu te perguntava, valeu a pena a aventura?
Eu
já fiz isso muitas vezes, de ir ao Porto de propósito para um concerto e vir, mas sei que
diz-me tu.
Aproveita a idade.
O concerto foi curto, ok? Eu estava à espera de no mínimo de hora e meia. Pá, é um concerto em nome próprio, achei que. Pronto. Esperava uma hora e meia pelo menos. Foi uma hora e cinco.
O concerto em que me cruzei contigo foi quanto tempo? CCB, a garota não.
3 horas?
Aí,
para aí? Pois. Exato. Metade.
Também estavas
de
lá,
uma
já,
garota não. O quê? O quê?
Infelizmente não. Não.
Okay.
Ah.
Esta garota não.
Pronto. E portanto, ir ao Porto e estar lá, ir comer um risolo ou capa negra e o resto da refeição que não foi nada de especial. E pronto, dar um salto à Casa da Música e depois pôr-me a caminho de Lisboa. Pronto. É que ainda por cima, a música dele é muito. Ok, é muito melódica, muito bonitinha e tudo mais, mas tem um lado de camadas, muitas camadas e uma vertente. Espaços mais épica que não passa propriamente num concerto que é basicamente ele ao piano com 2 violinos e um violoncelo. Ok, dá para fazer um concerto de giro, dá, mas sou um bocadinho a pouco. E lá está, para quem foi de Lisboa, custa um bocadinho. Portanto,
conheço muito mal a obra dele e é daqueles nomes que associo sempre aos tempos de Rita Miranda aqui no Rádio Visão.
Pois, percebo, é na sua onda. Eu não sei se já disse, mas este senhor faz parte da banda de Bon Iver. Isto parece-me relevante referir.
Ah, pois, explica-me tua coisa.
Pronto, exato, no meu caso explica, é verdade. Mas eu gosto realmente, ou seja, não é por ele fazer parte de Bon Iver, é porque o que eu conheço a solo dele, e eu ponderei, quando soube que ele vinha cá, pensei, ah, vou ver, e depois percebi, é um domingo, pá, e domingo à noite é chato para quem trabalha no dia seguinte, em Lisboa, com filhos e não sei o quê. Eu pronto, achei que, às tantas foi do género, olha, vamos lá aqui arranjar uma solução, e vamos à mesma porque não vou ter muitas oportunidades de ver esta pessoa em sala em Portugal. Por outro lado, lá está, se é para tocar uma hora, bem que podia vê-lo num festival, por exemplo, se ele viesse, porque o tempo era praticamente a mesma coisa. Portanto, houve esse lado que soube um bocadinho a pouco. Mas pronto, foi giro, foi a experiência.
Mas é para um
acerto. Andei a conduzir no meio do nevoeiro à uma da manhã, sem visibilidade nenhuma na autoestrada, está tudo bem. Não morri no regresso.
Portanto, é que as pessoas têm pena tua, não vão ter. Vinhas de autocarro, de comboio, já não estou a conseguir isso.
Ia só dizer comboio que. Comboio vinha a que horas?
Bom, menino, vinhas de autocarro. Tinhas várias coisas. Eu já fiz isso.
Sim, isso está bem, isso está bem.
Mas bom, vão ser tão intimista como parece para a tua descrição, não sei se no festival.
Não, claro que não. Naquele modo, não, claramente.
Já agora, Ju, não sei se tens algum concerto recente para destacar, e eu, assim, muito, muito rapidamente posso passar para o último que vi, que foi já há um par de semanas, que foi a consagração de Soul J no Mel Arena agora, já é Mel outra vez, Arena. Também não, também foi esta garota também não foi esse.
Esta garota também não foi esse.
Ué, não foi.
Tens de arranjar um trocadilho qualquer com Soul J, está bem? Da próxima vez.
Não foi a primeira vez que eu o vi lá com o pavilhão cheio para o ver, na verdade, porque se lembra daquela sequência de 3 anos que ele fez do Superbox Super Rock. No primeiro ano, o palco Antena 3, segundo ano, o palco EVP, acho eu, que era debaixo da pala do pavilhão de Portugal. E no terceiro ano consecutivo, abriu o palco principal lá dentro do pavilhão e abriu, mas estava aquilo cheio para o ver. Na altura foi... Já foi bastante impressionante, e agora ele, quando abriu bilhetes para este, abriu acho que meia sala, porque parecia aqueles quando eles põem o palco mais cá à frente, não é? No pavilhão. Mas depois acabou por esgotar, não um, mas duas noites. E foi bonito. Pelo menos eu que estava mais lá para cima e não estava lá no meio da maralha, que houve muitos desmaios, e ele parou o concerto muitas vezes para as pessoas saírem lá do meio da multidão. Não sei se estava assim tanto calor lá embaixo, mas pelo menos lá para cima. Deu para ver aquilo tudo à distância e curtir. E eu gosto muito do álbum que ele lançou no ano passado, o Afrofada.
É muito bom. Eu tenho muita pena de não ter ido.
Pronto. E ele agora vai estar por todo lado. Ele, entretanto, anunciou 17 mil festivais.
Sim. Eu, pelo que vi nas redes, foi muito bonito. Tenho pena de não ter ido.
Há algum outro que tenhas ido recentemente?
Eu... Este ano ainda só fui a coisas mais pequenitas.
E às vezes.
O que é que eu.
São as que ficam.
Mais exato. O que é que eu posso destacar? Fui há 2 semanas, talvez, a um concerto de uma banda chamada Bicho Carpinteiro, na Musa, que fazem assim uma mistura de música tradicional com eletrónica. Mais em instrumentais. É engraçado, aconselho. Foi um bom concerto. E depois, pá, tenho estado aqui muito pela Smoop na parede. Já lá vi este ano o Luís Severo, o Tipo, o Pedro Branco, também gostei bastante.
Tudo muito calminho.
Mas sim, de uma forma geral tenho estado nos concertos assim mais pequenos. Mas esses dois que vocês referiram, infelizmente não consegui ir, mas eram dois concertos que eu gostava muito de ter visto. Sendo que a Garota Não já foi no final do ano passado, mas sim. Pronto.
Bom, vamos lá aos discos e é tudo discos muito recentes de que vamos tratar aqui hoje.
É verdade.
Só nesta última semana saiu muita coisa, saíram muitos discos portugueses e vamos começar por aí porque, Joana, tu trazes um desses? Ana Loucaiano, foi a tua escolha.
É verdade. Como eu, pronto, há bocado falei de. Há bocado há minutos falei de Bicho Carpinteiro e falei da mistura de música tradicional com eletrónica e parece que é uma tendência. Ana Loucaiano faz isso há algum tempo e faz isso muito bem, não é só com eletrónica, é uma série de mistura de géneros diferentes, com muita parte tradicional. O álbum dela foi lançado na sexta-feira, dia 15, chama-se...
Vou ficar neste quadrado?
Vou ficar neste quadrado, exatamente. É o nome do álbum e dos singles. É o primeiro álbum da Ana Loucaiano, mas ela já tinha lançado dois EPs e há que destacar que um deles, O Adormeço Sem Dizer Para Onde Vou, foi considerado por muitas daquelas listas, tenham elas o valor que tenham, mas um dos álbuns de 2023, apesar de ser um EP, e acho que isso diz alguma coisa sobre a artista. Eu gosto muito da Ana Loucaiano. Fui ver um concerto dela à Galeria Zé dos Bois o ano passado e acho que é uma experiência que toda a gente que tenha essa possibilidade deveria ter. É muito giro ver o processo todo dela em palco, porque ela tem a Loop Station e vai fazendo e vai gravando um bocadinho como o Noise Earth. A questão do processo pareceu-me um bocadinho como o Noise Earth, porque ela é One Woman Band, apesar de nesse concerto na Zé dos Bois ter tido a participação do Fred Ferreira, que foi muito fixe, mas ver um concerto dela é muito bom porque para ver um bocado como é que ela faz o processo e ao mesmo tempo ela está a dar uma grande festa. Ela está mesmo a gostar daquilo que está a fazer e é bom para toda a gente que lá está presente. Mas especificamente sobre o álbum, desculpem porque desviei-me um pouco.
Deixa-me só, antes de falares do disco, corrigir o título do EP que falavas há pouco, é Se Dançar É Só Depois. Tu disseste o nome de um dos singles.
Ah, pois foi. Disse o nome de um dos singles, mas não o single que dá o nome. Tens toda a razão. É o Se Dançar É Só Depois. Tenho um tote com isso e enganei-me no single. Peço desculpa, tenho toda a razão. O que é que eu queria dizer sobre... O que é que eu posso dizer sobre o álbum? Eu achava... Quando ouvi dizer que ela ia lançar um álbum... Passou-me pela cabeça de que a fórmula dela pudesse gastar após dois EPs que rodaram tanto. Mas a verdade é que não se gastam, porque ela foi buscar coisas diferentes. Achava que a fórmula poderia ter por onde se gastar, mas não, porque ela conseguiu ir buscar coisas diferentes, foi buscar mais batidas dançáveis, foi buscar coisas um bocadinho até mais pesadas em algumas músicas e acho que conseguiu. Não tendo uma carreira muito extensa, que não tem, mas consegue trazer coisas novas, consegue não gastar a fórmula que, falando assim, muito por alto, poderia de facto gastar-se, pelo menos na forma como eu pensava nisso antes de ouvir o álbum. O álbum tem alguns interlúdios também. Eu acho piada a forma como o álbum está construído. Ela vai ali buscar referências à pandemia, lá está o nome do álbum, que é O Bicho Anda Por Aí, a música, o single que dá título ao álbum, vai-nos muito buscar memórias da pandemia. Eu estava a ouvir o disco Nexo com a Daniel Bell sobre o álbum, ela falava um bocadinho sobre o processo e tudo. Eu achei piada ela dizer que, e de facto, isso é uma coisa que passa um bocado o álbum todo, mas também já passava os EPs. Ela não consegue escrever músicas felizes, as músicas dela trazem sempre coisas sombrias atrás, e ela refere que tem a ver com o facto de quando as músicas lhe saem, saem-lhe quase todas em tom menor. Então isso por si só vai buscar temas um bocado mais sombrios e mais tristes, e eu nunca tinha pensado nisso com muita atenção, mas de facto é verdade e faz todo sentido. E acho que a maior parte dos temas que ela traz, eu sou uma pessoa que liga muito às letras, e acho que uma boa parte das letras que ela traz são coisas com as quais pelo menos as nossas gerações se identificam bastante. Portanto, não bastasse a qualidade musical e as inovações todas, ainda tem essa parte, e eu acho que ela escreve muito bem. Não sei quais são as vossas opiniões sobre o álbum da Ana Lua Kayane.
Não, era o que estavas dizendo há pouco, que depois de dois EPs em dois anos, o Cheguei Tarde Ontem em 2022 e o tal Se Dançares Só Depois em 2023, e que eu na verdade não os consumi enquanto dois EPs individuais. Aquilo foi, ela apareceu e de repente era um single atrás do outro e ela estava em todo lado, e foi assim, foi uma entrada em cena fulgurante, e gostei sempre muito, ia gostando de um single, ia gostando do single a seguir, eram sempre muito entusiasmantes. E agora, chegado ao disco, ela ainda vai repetir a fórmula, vai mudar aqui qualquer coisa, como é que se vai aguentar num longa duração, que também vale o que vale. Também... Filipe, foi a primeira coisa que comentaste comigo quando ouviste o disco, foi, na verdade, também são só 27 minutos.
É um termo muito excessivo para... porque 27 minutos e tem a última música é basicamente uma espécie de reprise ou uma versão ao vivo da Deixa o Morto Morrer, por isso sim, não é propriamente longo.
Mas o meu verdicto, que vale o que vale, é desta vez aguentou-se, e estou muito curioso para ver como é que, vai fazer daqui para a frente, mas este álbum, sim senhor.
Olha, eu venho de um sítio completamente diferente, que eu não conhecia. Eu ouvi falar dela a primeira vez para aí há uma semana ou duas.
Nunca tinhas cruzado com o nome sequer?
Nunca me tinha cruzado com o nome. A primeira vez que eu a vi foi no Y. Foi espetada no Y há umas semanas. Eu não sou. Eu normalmente, quando as coisas me chegam assim já muito com hype, eu tendo a rejeitá-las a priori. Isto, pronto, é um problema meu, não é? Mas não aconteceu aqui. Há aqui qualquer coisa que me atrai. Esteticamente eu acho muita graça à música, depois de tudo, a toda
a própria personagem,
a extensão mesmo, a ela, os vídeos são muito engraçados, identidade visual do álbum e tudo, mesmo lá está o cabelo, adoro, e lá está, e não é só, fica, às vezes parece que fica um bocado aquela ideia de se a reduzirmos ao mínimo possível, é tipo Zeca Afonso e Fausto e o Diabo a 7, mas com maquinetas. E não é, não é isso, não é? Não é,
mas
só
está
isso.
Certo.
É...
Bom, está certo.
Mas é porque eu até acho que é relativamente experimental no tipo de fusão que faz, mas o resultado não me soa experimental, soa-me bem encaixado, faz-me todo o sentido. Lá está, não tenho notas. Adoro certos pormenores, adoro aquela forma meio bruta de pronunciar algumas palavras, e guardarei para sempre no meu coração o verso "e trocamos carinhos rijos", que é uma coisa que me toca de forma especial. O álbum está assim salpicado de momentos muito, muito giros. Ele é bastante interessante e ouve-se muito bem, lá está, se calhar também por ser um bocadinho curto. O Deixa o Morto Morrer é um malhão, é fantástico, é um single maravilhoso. Opa, honestamente, estou não é o tipo de coisa que eu normalmente fosse ouvir com grande afinco, mas a verdade é que cada vez que ouço fico uma hora a repetir versos desta aqui e daquela ali. Estou rendido.
Antes de avançarmos para fora de portas, Como eu disse, houve muitos discos portugueses a saírem recentemente. A maior parte deles ainda não ouvi, tipo Stereossauro ainda não ouvi, Branco ainda não ouvi. Já passei os ouvidos pelos Capitão Fausto. Não sei, vou ter de ouvir melhor, mas acho que entre nós só há uma fã de Capitão Fausto.
Sim, senhor. Que se possa dizer. Aqui estou eu. Sim.
Já ouviste, não?
Já, já.
O Subida Infinita?
E sim, assim, sim. Só... gostei muito.
Gostaste muito? Ok.
Sim.
Ainda vou passar por lá os ouvidos outra vez. Mas queria só dizer, Filipe, pegando nisto de discos que se ouvem bem e rápido, mas um disco muito menos coeso do que este é, pá, mais uma vez, eu não sei se isto é um EP, se que é o da Salim. Ela, o trabalho anterior dela foi o que ela trouxe ao Rádio Fusão em 2019, acho eu. Agora também não queria estar aqui a dizer nenhum disparate, que era o a ver o que acontece, e agora saiu, juntamente com este lote todo de álbuns que estávamos a falar, A Dor, O Diagnóstico e O Desejo, que são 7 canções, e não sei, eu acho que tu eras menino para apreciar aqui pelo menos algumas coisas. E depois lá pelo meio, há algo que eu acho que também já referi, uma canção, a número 3, que se chama Podias Ser Tu, entre parênteses The One, e é de facto uma, não é uma versão, mas é, pega na The One da Taylor Swift, e tem uma letra, okay, em português, e pronto.
Muito bem.
Fica só aqui uma nota rápida a Salim.
É notado.
Porque eu quando vi, no meio desta multidão de lançamentos, que havia uma coisa dela, eu quero espreitar, porque lá está o tal A Ver O Que Acontece, 2019, tinha-me agradado muito. E fui logo também picar este. Bom, vamos lá para outras andanças. Filipe, queres pegar tu agora? Qual é a tua escolha?
Posso pegar. Também acabadinho de sair. O novo álbum da Kacey Musgraves, chama-se Deeper Well, é o 5º álbum de originais, se não estou em erro, 6º se contarmos, quer dizer, não se conta porque não é de originais o álbum de Natal que ela Natal. Lançou em 2016.
Para mim é o terceiro, que eu...
Para ti é o terceiro, porque é o terceiro,
Golden Hour.
Certo, ela, o Golden Hour foi o grande sucesso.
Não vai haver fusão.
Fantástico, sempre com um legado a todos os níveis... Irrepreensível, eu. Não, mas não, é o 5º álbum.
Sim, sim, sim.
O Golden Hour e o penúltimo, cujo nome agora me escapa, que era. Exatamente, que é. Portanto, ela teve o Golden Hour, que foi o álbum que teve não sei quantos Grammys, que basicamente foi o breakthrough para a pop, que era um álbum assim mais um bocadinho mais frito, não é? Mais psicadélico.
Mas ao mesmo tempo, pronto, começava e acabava com canções lindíssimas.
Era, exatamente. Era mesmo a primeira e a última. Mas o resto era muito, sim, muito, sim, fixe. Não, só que se calhar era para um artista que a todos os níveis veio e se poderia considerar, de certa forma, uma artista country, em termos de origem, definitivamente. É de facto muito pouco country enquanto álbum, e mesmo o álbum a seguir, que foi o, vou-lhe chamar o álbum de divórcio ambicioso, ou seja, um bocado numa lógica de expandir a lógica pop,
já saiu com filme, não foi?
Sim, sim,
uma espécie de álbum.
Sim, e foi uma espécie de tentativa de Lemonade, mas não, eu acho que não teve o efeito que ela achava que ia ter. Portanto, o que é que acontece ao 5º álbum? Uma espécie de regresso às bases mais simples da country. É um álbum muito, muito doce, talvez em demasia. Tem singles, a meu ver, muito bons. Algumas das melhores músicas do álbum são, de facto, os singles, sobretudo a Deeper Well, que foi o primeiro single, que é a música que dá título ao álbum.
A sequência inicial do álbum é maravilhosa.
É muito boa. Aquela, a música abre com uma canção que eu acho que é, se calhar, o que eu mais apontaria de falha, entre aspas, que é
a falta, Cardinal.
Eu sinto mais falta daquele tipo de canção. Tens a Cardinal. Eventualmente no mesmo género tens uma música chamada Jade Green, e depois não tens muito mais disso. Tens muita coisa muito docinha e muito simples. O que é que eu acho? Acho que Lá está, a Deeper Well e a The Architect são músicas muito giras. A The Architect é um tema super básico.
Mas é curioso falar dessas duas, porque estava a dizer que ela regressou aqui um bocado às bases mesmo depois do que foi o álbum do Divórcio, Starcrossed. Eu continuo a achar que nunca ouvi verdadeiramente a Kacey Musgraves como uma cantora country. Sinto que, como nunca fui para trás a ouvir os dois primeiros discos.
Certo. E atenção, acho que nenhum ganhou um Grammy com o primeiro álbum, ok? Ela ganhou um Grammy de melhor álbum country, se não estou em erro. Ou se calhar talvez tenha sido com um dos singles. Com o primeiro álbum. Mas atenção, mesmo quando eu falo de regresso às bases, não é este álbum, não é isso. É um bocado a maneira como podes vendê-lo ou como ele pode ser vendido, mas não é. Tem muito mais riqueza do que os primeiros álbuns, a meu ver. De qualquer forma, também perde alguma. Eu acho que, por exemplo, eu ia falar de The Architect, que é muito básico, é tipo, este mundo é maravilhoso, quem fez? Foste tu, Senhor Deus, existes sequer, é muito lindinha, mas de certa forma é um bocadinho, pronto, não é um tema inexplorado, não é? E o que é que eu sinto? Sinto que lhe falta uma certa, não sei, acutilância, o álbum está cheio de astrologia, que se chama Therapy Speak e cenas New Age.
Mais a segunda do que a primeira.
O quê? O quê?
Mais a parte New Age do que a Therapy Speak.
Não, mas por amor de Deus, o álbum chama-se Deeper Well. I Found a Deeper Well. É uma coisa muito de. Mas sim, ao mesmo tempo dá para as duas coisas, é verdade.
Mas era por aí que depois perdi-me na parte da country e estava só a dizer que se eu não soubesse nada dela, para além da música que ouvi dela, nunca. Pá, não faria ideia que ela era. Que ela vinha da country sequer.
Certo.
Mas o que eu te dizia, quando tu referiste a Deeper Well e a The Architect. A Deeper Well eu ouvi ainda antes do disco sair, foi um dos singles de avanço, que ela até tocou ao vivo no SNL, etc. Mas eu ouço muitas canções e vou lá, tipo, pá, pelo feeling, para elas me ficarem no ouvido, não? E nem sempre presto devida atenção às letras. E demorei muito a ouvir o que ela efetivamente diz lá. Certo. E eu acordava, era o Wake and Bake e estava sempre high, deixem-me disso. E portanto, eu não tinha percebido ainda de onde é que ela estava a partir para este álbum, que foi mesmo uma mudança de vida dela.
De vida.
Mas curiosamente, ouvir o álbum, nesse meu hábito de ouvir, tipo, estou a curtir, não estou a prestar atenção a tudo o que está a ser dito, logo à primeira audição, e depois aconteceu novamente à segunda, chega a The Architect e eu fico. A letra entra logo, tipo, a mensagem do que ela está a dizer. E é o que tu dizes, é básico, mas acho que aquilo encaixa.
Ela escreve. Eu acho que ela escreve muito bem, né? O que é que eu noto de diferença de Architect para uma das minhas músicas favoritas dela é do primeiro álbum, há de ser das músicas que muita gente gosta e é também meio balada, não é? Que é uma música chamada Merry Go Round, que é do Same Trailer Different Park, que é o primeiro álbum dela, de 2013. E havia tu quando ouvias as letras, aquilo colava-te, era quase como se te colasse imagens à cabeça, sabes? De história. Não é só colar a letra, mas colar-te as imagens que ela estava a passar. E eu acho que é uma coisa muito, muito comum na country, que a country tem muito aquele lado de personagens, de história, de isso e desgraças, não é? E eu sinto que aqui a coisa está muito diluída, lá está um bocadinho, eu associo essa diluição à tal coisa da astrologia e as cenas New Age e estamos todos numa nova onda e tudo mais. Eu dispensava isso, mas a música, independentemente disso, música é música e esta música é boa para mim, portanto.
Pois é, isso é.
É um daqueles álbuns que
soa muito bem este álbum.
Se sente assim. É isso, sente-se um bocadinho abraçada, não é? A voz dela ajuda, acho eu. Pronto, se estivermos para aí virados, soa muito bem. É muito gentil para os nossos ouvidos e eu, que ainda por cima já sou uma pessoa de uma certa idade, como vocês sabem, Eu aprecio a gentileza nos meus ouvidos. Acho que lá está, as letras formalmente estão muito bem escritas e estão muito bem embrulhadinhas e têm muita graça, mas acho que não são tão interessantes como eu sei que ela é capaz de fazer. Falta-lhes lá está essa acutilância, o punch. E pronto, queria destacar uma coisa neste álbum, além das músicas de que já falei, que é uma canção muito gira, que é talvez a mais fora do álbum, que mais remete para o Golden Hour, que se chama Anime Eyes, que tem referências a Miyazaki e o caraças. Pronto, porque de resto o álbum é todo ele muito, está tudo muito bem embrulhadinho, muito bonitinho, muito, olha, até a última música, Nothing to be Scared of, é assim, é um lacinho no finalzinho, é um álbum muito cheio de inhos, ok? Para mim, mas eu gosto muito dela, vou certamente, vai rodar aqui muito, muito nos próximos tempos. Não é o melhor álbum dela, definitivamente, mas é um bom regresso para mim.
Olha, eu não sei se vou contrapor, se vou concordar contigo no meio disto tudo, mas eu absorvo este álbum a ouvi-lo mais, foco-me mais no, absorvo como algo zen e não como algo shanty-shanty. E pronto, e assim está tudo bem.
Certo. Sim, não percebo, acho que é razoável. Queria só destacar uma coisa de que me lembrei e que achei muita graça, porque eu pronto, fui tomando primeiro notas mentais e depois algumas escritas, não é? Porque sabia que ia falar sobre o álbum. E o início da Cardinal, não sei se tu ouviste isto, Joana, tu já ouviste o álbum ou não? Ouviste?
Ouvi.
Pronto, o início do álbum, eu de repente eu ouço aquilo e penso assim: o que é isto? Isto é tipo The Mamas and the Papas ou até o California Dreaming, é uma coisa, aquilo. Pessoa exatamente aquilo, mas e ao mesmo tempo misturado com, eu não sei se conhecem e se conhecendo gostam de Midlake, aquilo soa-me completamente a isso. E depois eu estava a ler sobre o álbum e cruzei-me com a crítica do Pitchfork, que eles falavam, eles usavam estes dois pontos de referência. Eu senti-me muito validado depois de ler aquilo, mas pronto, queria só dizer isto, que é sobre, lá está, sobre uma música que não, infelizmente para mim, não está mais presente no álbum, ou o tipo de música que não está tão presente no álbum, porque depois tens muitas coisas, há muitas coisas muito mais sacarinas, e eu acho que se doseasse um bocadinho o álbum ficava com um equilíbrio mais interessante.
Ju, eu não sei se estou a adivinhar mal, mas acho que tu cais aqui um bocadinho mais de paraquedas neste álbum do que nós.
Sim.
Seja para o Filipe ao quinto, para mim ao terceiro, para ti ao primeiro?
É possível, não. Sim. Portanto, o meu primeiro disclaimer é que, de facto, esta não é um tipo de música que eu ouviria se não tivesse sido recomendada por vós. Não é, de facto, o meu género. Dito isto, e tendo já...
Mas não é o teu género, à partida, quando partes para ouvir música, ou não é o teu género mesmo quando estás a ouvir e pensas, não, isto não é para mim?
Eu fui ouvir não fazendo muito ideia do que era, portanto não parti com preconceitos, parti em branco. De facto, a primeira música, a Cardinal, até achei bonitinha, animada. Epá, a partir daí...
Depois foi uma seca monumental.
A partir daí começou-me a soar tudo um bocado ao mesmo.
Cá está.
Fez-me, não sei, agora provavelmente o Fábio vai-me chamar nomes, mas em algumas coisas fez-me lembrar o Folklore da Taylor Swift. Pode ser.
Acho que vai ser o filme que pensou tarde, não vou ser eu.
O quê?
Não? Ok.
Epá, chamem-me nomes se quiserem, estão à vontade. De facto, tanto uma como outra não são a minha praia, por isso. É um safe space. Menos para quem gosta de Capitão Fausto.
Aí há traleitada já.
Não, mas pelo menos a minha parte também não. Nem nisso. Podemos ir para. Há de chegar um dia destes, uma banda qualquer, em que isso vai acontecer. Mas nem vai ser por Capitão Fausto que eu vou implicar.
Não, mas é assim. Gostei. gostei de uma ou outra música, e não é que não tenha gostado das outras, é só, a partir de certa altura começou-me a soar um bocadinho ao mesmo. Uhum. Mas isso se calhar vai ter um bocado, ao que o Filipe estava a dizer, de, se eu bem entendi, que também a partir de certa altura sentes que as músicas foram todas indo mais na mesma onda.
Sim, ou seja, para ouvido mais treinado, entre aspas, sim, como o meu, nisto, não é? Neste género musical, etc. Ou seja, notas um bocadinho mais as diferenças, não é? Mas
pois,
se eu próprio achei que, sobretudo nas músicas mais calminhas, mais folk, mais simples, era muito a mesma coisa, e era, lá está, toma lá mais açúcar, 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 e lixa-te para aí. E portanto, sim, eu percebo perfeitamente.
Pronto, mas tirando isso, guardei
tirando a diabetes.
Diz?
Tirando a diabetes.
Exato. Guardei a Cardinal. Acho que guardei a Cardinal nas minhas playlists porque gostei. E é isso. Pá, de uma forma geral, acho que está resumido.
Sim, senhor. Vamos avançar então para a minha escolha desta semana, que na verdade é um disco que já tem mais uns dias que os outros que falámos agora, saiu uma semana antes. É o Eternal Sunshine, da Ariana Grande. É o sétimo dela, neste caso. Mas tem aqui muitos paralelismos com várias coisas que falámos agora a propósito da Casey Musgraves, na verdade. Primeiro, é o álbum de divórcio dela.
É o álbum anterior da Casey Musgraves.
Mas, na verdade, tal como o da Casey, há aqui o regresso de Saturno envolvido. Ambos os discos falam
exatamente
disso.
É verdade.
Embora o da Casey já seja assim um bocado mais... mais fora de tempo, porque isto supostamente... Na verdade, eu não percebo nada disto. Mas eu tinha a ideia que era 27 anos, esta história do ciclo de Saturno. Uhum. Algures aqui e ali 30, mas a Ariana acho que fala em 29. Há assim umas discrepâncias. Mas pronto, mas a Ariana tem agora 30 anos, portanto está aqui na... Bate certo, a Casey Musgraves é que já é da minha idade, vejo, tem 35, portanto já está a falar do regresso a turno assim um bocado.
Uma gaiata.
Fora. Já está a falar um bocado mais fora de tempo. Mas sim, são dois discos que referem isso, aqui no caso da Ariana, é só num pequeno interlúdio a meio do disco. E o que é que eu tenho a dizer sobre este álbum? Eu gosto muito do quarto e quinto álbuns dela. Do Sweetener e do Thank You Next, foram ali dois álbuns que seguiram seguidos, e isto é tão diferente disso, mas como se quer, não é? Nós não queremos que os artistas vão fazendo coisas diferentes, não é? E não é sempre o mesmo. Falámos há pouco disso, após a Ana Lucaiano, como é que ela não se vai repetir, não é? Desta, não lhe quero chamar fórmula, mas disto que lhe conhecemos até agora. Eu ouvi uma primeira vez, ok, li. Aliás, por acaso eu li isso, não sei se foi antes ou depois de ter ouvido pela primeira vez, mas li que algo na Rolling Stone, nem sei, parece que eu não sei como é que eu me cruzei com isso, porque eu não estive a ler críticas ao álbum nem nada, mas vi que a Rolling Stone classificou como Instant Classic.
Eu também me cruzei com isso assim, de repente.
Calma, amigos, calma.
Mas
a verdade é que depois, ao ouvi-lo, pai, acho que diria logo à segunda vez que o corri de uma ponta à outra, não há aqui uma canção má. O mais próximo de mé nisto, na verdade, nem sequer é mé, é Yes And, que é o single, foi o single de avanço, e o único problema dela é que não encaixa no disco, não é o facto de ser uma canção pior, é só mesmo sinto-a um bocado mais descontextualizada, sou mais, é um bocado mais eletrónica, como ela tinha em discos mais do início da carreira. Podes discordar? Discorda.
Eu a Yes And foi uma das músicas que se destacou. Para mim, não é. Lá está, atenção, eu não acho que a música.
Ela destaca-se, mas é esse o meu ponto, ela destaca-se.
Não, mas é destaca-se da mesma. Eu vou dizer mal, entre aspas, da música. Eu acho que tem aquela qualidade feminista, relevante, etc. Mas a música em si é, a meu ver, pouco interessante. O que é um. Pronto, é uma pena, não é? Ou seja, é um bocadinho como. Olha, esta comparação é para lá de absurda, ok? Mas, ópera. Tu, basicamente, quando vais à ópera, tens de estar ali a ler o livrinho para perceber um bocado o que é que está a acontecer. Ou tens de já ter lido qualquer coisa antes, ou... Por caso contrário, são pessoas a cantar de forma esquisita. E, okay. E atenção, ela não canta de forma esquisita, aliás, essa é a coisa que podemos dar como garantida.
Eu devia ter começado
que
por aí. Filipe, quantos gritos ouviste neste álbum?
Pouquinhos, mas estava lá qualquer coisa. Mas ela não, ela canta muito bem, ela é espetacular.
Ela tem uma voz de...
Em termos de desempenho vocal, não há nada a dizer.
Mas este álbum é bastante contido. Por isso é que eu digo que também é um álbum
diferente. É isso. Eu aprecio isso. Eu acho que é uma. É uma economia quase de pôr a voz nos sítios certos. É usar a voz como um instrumento com pronto, ela tem jeito, não é? Que eu não preciso de ser eu a dizer que a Ariana Grande é boa nisto, não é? Uhum. Acho que é um bocado parvo. Mas o que me incomodou, entre aspas, na Yes And é essa coisa de. Parece que tenho de ir ler as liner notes para poder julgar a música como um todo. E não queria fazer esse esforço neste contexto. Mas olha, gostei muito de uma coisa, gosto muito. Já ela, e eu acho que isto está ligado àquilo que estávamos a falar sobre a voz, e aqui a voz e o próprio tema do álbum encaixam muito bem, que é ela parece dominar a arte da queimadura subtil, não é? Daquela coisinha do ataque cirúrgico, deu-te uma tareia e tu nem percebeste. E acho isso muito engraçado. E gostei muito de uma música, e de uma música apenas, chamada We Can't Be Friends, que é assim mais melódica e bonitinha, porque eu gosto das coisas bonitinhas, como se percebeu por toda a minha conversa sobre o álbum anterior. Mas sim, pronto, queria só discordar de ti em relação a isto, Fábio, que eu acho que há... Depois tenho mais coisas a dizer, mas era este ponto que eu queria destacar para já.
Ju, estou muito curioso.
Assim, pronto, já conhecia bem mais da Ariana Grande do que da Kacey Musgraves, okay. Portanto, não entrei aqui de paraquedas. Gostei muito do Thank You Next. Na verdade, de toda a discografia dela, deve ser o álbum que eu conheço melhor. E em relação a este álbum, mais uma vez, não estou muito dentro da discografia dela, portanto, se acharem que eu estou a dizer algum absurdo, sintam-se à vontade. Mas senti que existia ali qualquer coisa de mais 80s, meio o caminho que a Jessie Ware está a seguir agora, a nível de sonoro. Que eu não sinto que, pelo menos as coisas que eu conheço da Ariana Grande, seja muito o caminho que ela tinha antes. Mas lá está, estou a falar do meu ponto de vista de um conhecimento um bocadinho mais restrito, que é o que eu tenho. Mas, no geral, gostei do álbum. Senti, assim, um álbum com genica. Ainda por cima ouvi o da Kacey Musgraves e depois ouvi o da Ariana, então... Acho que genica foi a palavra. Achei engraçado, gostei. E a música, eu não sabia que o Yes And tinha sido o single, mas pá, de facto foi a música que me chamou mais a atenção. Pode ser porque se destaca, mas foi ali no meio, foi a música que mais me chamou a atenção.
Eu acho que aquela não encaixa com o resto.
Pois, é possível que tenha sido por isso. Mas foi aquela que eu estava a ouvir e de repente, olha, o que é isto? Isto é diferente.
Mas agora, Ju, não sabias que tinha sido single? Há uma versão com a Mariah Carey.
É verdade.
Oh, uau. Aí deve haver grito, talvez.
Aí há grito. Pelo menos há uma potência um bocadinho diferente. Ou uma... usar um motor um bocado diferente. Eu queria só dizer uma coisa, que é em relação... Que eu acho que é... melhor sintetiza o álbum para mim, que claramente o álbum ouve-se muito bem, uma pessoa consegue desfrutar. O que é que eu sinto? Sinto que no género no género musical mesmo, encontra-se melhor por aí, ou seja, mesmo que não tecnicamente, encontra-se mais interessante. Eu sinto, vou usar outra comparação estúpida, que é a minha especialidade. Que é, vou almoçar ou jantar fora, e o que é que eu peço? Peço-me uma bifana no prato. Não faz muito sentido para mim isto. Não faz sentido eu ir a um restaurante não vou todos os dias, não é? Não é uma coisa que eu faça todos os dias, e de repente chego lá e peço, tipo, dê-me a sua coisa mais normal e sem graça, tiver, não, eu quero uma coisinha mais gordinha, mais saborosa, mais assim, certo, para comer coisas que eu podia fazer em casa. Não estou a dizer que eu poderia criar este álbum em casa, mais uma vez as minhas comparações têm muitas falhas.
Já estava a funcionar perfeitamente.
O que é que eu estou a fazer a comer fora? Não vou gastar dinheiro a comer fora, vou comer em casa, vou fazer eu em casa. E portanto, é esta sensação de... Há duas músicas, a Bye e a True Story, são duas que eu acho que sintetizam isto, que é esta sensação de... Pá, isto ouve-se muito bem, tranquilo, está muito fixe, vou querer voltar a ouvir isto. Não sei porquê, não sinto essa necessidade. E é um bocadinho isto, a minha sensação é esta. Mas lá está, não é o meu género também, portanto vale o que vale.
Eu acho que, para começar, depois de o ter ouvido a primeira vez, não achava que ia acabar a gostar tanto dele como acabei logo a seguir. É curioso falares na True Story, porque o que eu ia dizer sobre este disco também é que, lá está, álbum de divórcio, há aqui muitos sentimentos a serem processados, não é? Claramente, yeah. É um bocado all over the place, mas também ao mesmo tempo uma sequência de avançar nas diferentes fases de processar isso. E aqui a reta final, talvez desde a I Wish I Hated You até a, ou seja, as faixas 11, 12 e 13, a última acaba com um conselho muito sábio da avó dela. Acho que também são, como tu dizias há pouco, da Kacey Musgraves, um laçarote neste pacote. Mas, entretanto, já me estava a desviar. Uma coisa curiosa deste Eternal Sunshine é que ela passa por isso tudo e transmite isso de certa forma, mas ao mesmo tempo as letras, isto não é autobiográfico ou não completamente. E o que ela diz sobre a True Story é completamente não uma True Story baseada em factos completamente não verídicos. E então ela, pá, acho que ela consegue jogar isso bem e fazer aqui algo coeso com isso. Não é que seja melhor ou pior ser autobiográfico ou não ser, é só a maneira como ela consegue jogar com essas diferentes peças e fazer algo assim que me soa bastante coeso, tirando mais uma vez a Ascent, embora tematicamente faça sentido, é só mais
sim.
Em termos é dissonante. Gostei, foi sobretudo isso que me venceu, depois as canções, cada uma percebi à segunda audição que, olha, sim senhor, gosto disto.
Olha, e nota super positiva para o título do álbum, que é uma referência ao meu filme favorito, portanto, o Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
De pelo menos dois filmes que me lembro assim de repente, que eu claramente, depois de ver, pensei, tenho de rever isto, e até hoje não aconteceu, porque não fui para ele, para começar era relativamente novo, mas mais do que isso, não fui para eles devidamente preparado. Foi a Sylvania Sky, não estava mais perto do que é que ia acontecer ali, então não tinha o cérebro suficientemente ligado para processar. Está à espera de algo, se calhar, mais tranquilo do início ao fim. Mas sim, é uma referência a esse filme. Antes de fecharmos esta ronda, algum álbum que tenha ficado fora destas nossas escolhas que vale a pena ir? Eu tenho aqui uma pequena dica, lembrei-me agora.
Justin Timberlake.
Tu chegaste a ouvir o Justin Timberlake, Filipe?
Ouvi até meio.
Everything I Thought I Was. E tu assim?
Ouvi até meio e não. Tinha coisas engraçadas, coisas interessantes.
São 77 minutos. São mais 50 que o Dá na Lua. São 13, são 3 Dá na Lua.
São 3 Anas Luas. E acho que não tem a mesma. Não põe tanto em tão pouco tempo como ela põe. Portanto, não estava a ser para mim. E estava a sofrer um bocadinho.
Mas eu. Ainda vou voltar aqui.
Sou fã também, mas...
E acho que, mas sobre o Justin Timberlake em particular, acho que dá para outra conversa. Mais do que sobre este álbum em particular, que também terei de ouvir com outra atenção. O disco que eu queria só referir muito rapidamente, e acho que também já tinha falado isto contigo, Filipe, porque acabámos agora a temporada de prémios, e quando eu vi os Brit Awards, aqui também uma semana ou duas. Lá está, eu nem fui confirmar isto, mas eu apontei aqui uns nomes que era, eu acho que do Rising Star Award ou algo equivalente, nomes que eu não conhecia, ok, vou espreitar esta música que eles sacam. As que ganharam são as Last Dinner Party, que era o único nome que eu conhecia, e depois havia um rapaz cujo nome, devia ter aqui a nota onde eu apontei isso, não tenho, e uma outra rapariga. E quando eu fui para ouvir, descobri que ela ia lançar também álbum esta semana. E então esperei e ouvi o álbum. Eu só passei por ele uma vez. Ela chama-se Katie Baser, o álbum chama-se Still Learning. E, Ju, há pouco dizias que passaste da Casey para a Ariana e foi assim um choque um bocado para acordar. Não, depois de estar a ouvir tudo o que falámos hoje, que é até relativamente calmo, chegar à Katie Baser e entrar logo com I'm a Problem, eu, ok, estamos aqui no outro campeonato. É logo marcante esse primeiro tema, e depois eu estava numa dúvida, ok, conquistou-me com esta, vamos ver se mantém ou se... Mas pareceu-me um álbum interessante, claramente uma gaiata, fazer música assim mais mexida na onda de uma... Não estou a dizer que é parecido sonoramente, mas em termos de atitude, uma Olivia Rodrigo, e só para vos situar onde é que andamos. Acho que, Filipe, tu também, como eu, andas sempre atento ao que vai aparecendo aqui a nível de cantoras a solo, não é? Ouvimos muitas. Pá, espreito. Sim. Que tiveres Still Learning. Antes de...
Posso...
Podes, também tens, sim.
Só muito rapidamente. Não é propriamente da última semana, nem das duas últimas, mas é do último mês e tem estado a rodar non-stop o novo dos Idols, para mim. Eu não sei como é que se diz o nome do álbum. Tank?
Tank.
Eu estou a gostar muito. Eu não sabia que gostava tanto de Idols até este álbum.
Ainda não ouvi o disco. Conheço alguns dos temas. Gosto muito do tema que é o LCD Sound System.
Sim.
Mas ainda não ouvi o álbum, confesso.
Eu ouvi uma música. Não sei porque é que não ouvi o disco, mas ouvi uma música. E também já não me lembro bem da música. Portanto, olha, se calhar foi por isso que eu não ouvi o disco.
Se calhar.
Chega a falar do que já ouvimos e do que já aconteceu. Queria só, assim, numa ronda rápida, saber o que é que vem aí. Pelo qual vocês estão mais ansiosos? Pode ser concertos, pode ser álbuns. O que é que vos está a entusiasmar agora aí? Pá, pode ser a próxima semana, pode ser, sei lá, para o verão. Ju?
Para o verão.
Então, eu já tenho ainda na onda na lua. já tenho recebi no Natal o bilhete para o concerto de apresentação do álbum, que é só em Abril, a Nobeleza. E, portanto, estou muito ansiosa por ele. Também quero ver se em Abril, no início ainda, vou dar um saltinho aos Capitão Fausto na Culturgest. Em relação a álbuns, está para breve, acho que agora também final de Março, início de Abril, o novo do Benjamin. Estou muito ansiosa.
Ah, não estava a par da data.
Sim. Pelo menos o álbum, o concerto de apresentação... É no início de Abril, se não estou enganada, e portanto acho que deve estar para breve. E também o novo da Joana Espadinha também creio que estará para breve, portanto. Mas ainda vamos falar sobre todos eles, mas neste momento é isso.
Filipe, mais uma vez tu vais virar para o campo internacional, imagino?
Claro, óbvio. Nada me prende a este país. Isto não é nada, não quer dizer nada. Eu diria que tenho duas coisas, uma de curtíssimo prazo, que é vai haver aí uma semana, não sei se é na próxima, se é na seguinte, em que vão sair para aí no mesmo dia, se não estou em erro, na mesma altura, novos álbuns de Adrian Lenker, vocalista dos Big Thief, de Staves, que são um dos meus projetos mais acarinhados, apesar de já ter perdido um bocadinho do fulgor, e Waxahachie. Portanto, isto vai ser tudo na mesma altura. Portanto, Joana, tu esconde-te, porque é muita muita folk junta.
Reserva já o próximo fim de semana.
Tu junta-te ao lado negro da força. E a outra coisa, que é mais de longo prazo, como é óbvio, o grande acontecimento musical do ano em Portugal, o concerto da Taylor Swift, que eu vou ver e que vai ser, se não estou em erro, o meu primeiro concerto deste tipo de coisa, com aqueles palcos e muitas coisas a acontecer.
Já leva alguns.
Portanto, estou ansiosíssimo.
Mas fora isso, quer dizer, eu ia dizer que a nível de concerto, e eu tive que concordar contigo, porque lá está, é tipo o acontecimento do ano, mas na verdade não é o concerto, é os concertos da Taylor Swift no Estádio da Luz.
Sim.
E a nível.
Mas é mais do que um, Fábio?
Vou aos dois. E a nível de disco, estou muito entusiasmado com o que a Dua Lipa anda aí a preparar. E ela anunciou agora também há dias a data de lançamento do disco, que é 3 de maio, Radical Optimism. Já conhecemos dois singles, o Houdini e o... Ai, esqueci-me do título. Do Houdini e a Training Season.
O que é que tu achaste dos singles?
Gosto muito.
Ok, muito bem.
Olha, eu também.
Eu continuo a gostar muito do Instagram. Não.
É tipo... Tu andas a viajar pelo mundo com ela, não é? À distância.
Sim.
Platonicamente.
É muito, muito interessante.
Bom, o que segue é um momento lúdico da responsabilidade de Filipe Marques.
Chegamos a esta parte. Aqui eu tenho tantos disclaimers que eu acho que os disclaimers vão durar mais tempo do que o momento. Ora bem, primeira coisa. Isto tem um nome, mas eu não sei que nome é que eu lhe devo dar. Portanto,
é suposto ter um nome, portanto.
Não, isto é tipo um working title e depois deveria ter uma versão final. Eu pensei numa versão final que era para mim muito engraçada, mas eu tenho assim um sentido de humor às vezes um bocado para o infantil ou juvenil.
Deixa-me fazer um disclaimer anterior aos teus disclaimers, que é eu e a Ju não sabemos o que é que vai acontecer agora.
E exatamente, isso é extremamente importante e por isso é que estes disclaimers não são só para quem estiver a ouvir no mundo, são também para vocês. Vamos iniciar aqui uma rubrica que é vamos pôr-vos a combater numa luta feroz até à morte para ver quem ganhará o prémio de pessoa que ganha isto. nesta competição que tem como objetivo cujo objetivo é descobrir quem é o autor de determinada citação. Eu tenho 8 citações para vocês. Este jogo chama-se Quem Disse? Ou, na versão que eu queria realmente ter, Rádio Difudisse. Ok? Este era o nome que eu queria dar. Fábio, tenho a certeza de que não aprovas. Até porque isto não faz sentido nenhum. Mas tenho coisas a dizer-vos em relação a estas citações. Número 1. Podem ser apócrifas, porque eu não fui verificar a veracidade delas.
Fica muito melhor assim, não é?
Muito mais interessante, muito mais interessante. O que vocês precisam de saber é que isto pode
ser
verdade.
Nós não temos de saber quem é que disse o quê. Temos de saber quem é que tu tens aí apontado que disse o quê.
Espero que haja um daqueles do Pedras no Caminho que toda a gente acha que é do Fernando Pessoa.
Sim, exatamente. Quando viste dois conjuntos, quando só viste um conjunto de pegadas na areia, foi John Bon Jovi que te pegou ao colo. Portanto, isso é uma coisa e parece-me importante. A outra questão é a única ajuda que eu estou disponível para vos dar para já e talvez durante vocês venham a sentir necessidade de mais ajuda, porque neste momento a probabilidade de vocês acertarem qualquer uma delas é zero, ok?
Sim, sempre é o Liam Gallagher, porque... não tenho uma possibilidade alta?
Não sei. O que eu tenho a dizer, e isto é a única ajuda que eu vos vou dar, é que os três artistas cujos álbuns discutimos aqui de forma mais afincada, estão as três neste hall de 8 citações. Ok?
Então eu
vou dar a cada um de vocês, eu basicamente, cada um tem a oportunidade de tentar...
Tudo em português, certo?
Eu vou-vos ler em português.
Sim.
Todas as citações estão em português. Era esquisito ser em inglês e uma delas ser da Ana Lua Caiano, mas pronto. Podia fazer ao contrário, punha tudo em inglês. E tinha menos trabalho a traduzir. Mas não, achei que
quantas
fazia
é que são
sentido.
Desculpa.
São 8.
8, ok.
Okay?
Vamos a isso.
E quem ganhar é o campeão.
Quem ganhar é a pessoa que ganhou, não é?
Exatamente.
Boa para
nesta competição a que nós, creio eu, já que todos concordamos em chamar Rádio Difudisse.
Não sei se é porque é bi e não de, mas tudo bem.
Eu acho que devíamos ter um jingle para esta parte.
Fábio, põe-te em campo.
Com certeza.
Então vá. Isto, bem, vocês é que decidem quem é que é primeiro.
O Benjamin já tinha disco pronto, portanto podemos chateá-lo, se calhar.
Boa. Mas olha, mas tens razão. É óbvio que é rádio de fudice.
Claro.
Que ainda soa melhor, ainda por cima.
Ai, meu Deus.
Portanto, ambos vão ter a oportunidade de adivinhar o autor de cada... O autor ou a autora de cada uma das frases que eu vos vou ler. Estão preparados?
Podemos dizer o mesmo, certo? Se eu e ele acharmos que é a mesma, podemos apostar na mesma.
Podem, mas se querem tirar as coisas,
tá bem,
se querem. Eu vou começar com uma frase muito curta. Esta frase tem 4 palavras. Uhum. E é assim. Estão preparados?
Não.
Bora.
Vamos a isso. O reggae é vil. Quem disse isto?
Tive uma espécie de o reggae é vil.
Eu aposto na Kacey Musgraves.
É pá, há tanta gente no mundo de coisas. O reggae é vil. Muito reggae é vil. Sei lá, Neil Young.
Estão ambos muito, muito, muito enganados. Foi Morrissey que disse.
Claro, Morrissey, eu falei o Gallagher, o Morrissey, claro.
Ah, eu achava que. Oh, não percebi. Não, bem só, este três jogo.
Só três das 8 é que são de. Não, eu não ia pôr só. Não, garanto-vos que elas não têm assim tanta coisa interessante para.
Eu achava
para dizer.
Que todas eram de uma delas três.
Okay. Não.
E agora já não podes dizer outra vez que é em cima de Graves, quer?
Porquê? Claro que pode. Obrigada. Podes dizer-se. É isso, olha, o segredo. Queres ganhar um ponto, pelo menos? Dizem todas.
Sempre. Desculpem, pronto. Não percebi como é que se jogava.
Portanto, está 0-0. Ju,
teria feito diferença?
Não.
Ias dizer Morrissey?
Não ia dizer Morrissey.
Ela agora que ouviu isto, parece uma coisa típica de Morrissey, não é?
Sim, sim.
Então, frase número 2.
Parece.
Frase número 2. Este não é uma frase, são duas, ok?
Obrigado.
Mas é uma citação. Tenho bastante certeza de que a minha casa na Flórida está assombrada. É um fantasma simpático, no entanto. Quem é que disse esta?
Sabes
este
que isso
conjunto?
Não me soa estranho. Agora a questão é, assim, pode ter sido outra pessoa a falar de outra casa assombrada noutro sítio qualquer.
Não... Eu acho que não é na Lua Caiana à partida, não é?
Ela está sempre focada naquelas três.
Ela está nisto para ganhar. Sabes que ela não veio aqui para fazer amigos.
A primeira pessoa de quem eu me lembrei, Phoebe Bridgers, mas eu acho que ela não tem uma casa na Flórida.
Mas é isso que tu vais dizer, é Phoebe Bridgers.
Oh,
é isso?
Não era, mas também como não vou arranjar melhor, se calhar vai ficar. A menos que enquanto a Ju não diz outro, eu vou pensando.
Mas por acaso tu agora falaste na Phoebe Bridgers e fez-me sentido. Ela parece de facto o tipo de pessoa que gostará de fantasmas. Que achará fantasmas fofinhos ou
por amor de Deus, ela está sempre a pôr sim. fantasmas em cima da cara dos desenhos dela, álbum, das fotografias
pois.
Dela, capa do primeiro álbum, exatamente.
Pois. Mas não. Acho que ela não tem uma casa na Flórida. Mas
ah,
quem é
pois
que tem?
Tem que ter uma casa na Flórida.
Epá, não vou estar aqui.
Na outra costa, ela é de LA, atenção. Eu não vos quero estar a ajudar, mas.
Epá, eu
vá
não
lá,
faço
precisam de dizer coisas.
Eu já disse, a menos que me ocorra um até a Ju fechar a resposta dela, fica essa, como a minha.
Ju, vamos.
Tá bem, eu vou apostar outra vez na Kacey
Musgraves.
E estão ambos extremamente errados. Estão mais uma vez.
Se estivessem mais corretos, é que era incrível.
E quem disse, e foi uma oportunidade perdida, estas duas frases que juntas fazem esta belíssima citação foi. Ariana Grande.
Ah,
parece ter uma casa na Flórida. Tudo indica que tem.
Faz sentido. Temos a Disney ou assim?
Portanto, 0-2 para cada um. Vamos ver se conseguem melhor agora. Eu acho que esta dá-vos. Se vocês pensarem um bocadinho, não vos vou dar tempo para pensar, mas se vocês pensarem um bocadinho, esta aqui, isto é quase fácil, ok?
Ok, vamos.
Vou ler. São 3 frases. Mas são frases curtas.
Depois de acabar, a última vai ter 8 frases.
Certo. Por acaso era engraçado, mas não. Então, vá, vou dizer. O futebol é um festival de fertilidade. 11 espermatozoides a tentar entrar no óvulo. Tenho pena do guarda-redes. Quem é que disse?
Eu pensei que ia começar com o futebol, já foi mais técnico. Opa, eu não gosto de jogo. Cheguei a essa conclusão. Gostava mais quando era só o Arnou a dizer, a dar citações.
Posso dar-vos uma. Eu vou-vos dar uma pista para, para vos situar um bocadinho melhor. Sim. Pensem que os americanos não percebem certo. Nada de futebol. Portanto, isto é a Europa, garantidamente, ou quase de certeza, não é?
Não, pode ser um americano que aparentemente não. Que não. Que não vai à bola com o futebol.
Eles sabem lá quantos jogadores é que. E sabem lá o que é um guarda-redes? Isto é um... Pois...
Epá.
Tem que ser alguém, pá, para aí britânico.
E agora era na Lua, ver.
Não sei. Yeah.
O quê, o quê? Era na Lua, calhando.
Não creio. Não sei, há bocado falámos do Noel Gallagher.
Não, eles...
Ok.
Eles são muito fanáticos, estou.
Pois, pois. Pá, pois são, sim. A citação é dizer mal de futebol. Tens razão, tens razão. Estava a olhar para a citação de outro ponto de vista. Tens razão.
É pá, nós devíamos ter pelo menos um país. Começar a pensar. Eu já disse a Europa.
Se eu vos disser o país, vocês adivinham. Portanto, têm esta pista.
Um país com pouca gente.
É, um país com pouca gente. Mas eu não vos vou dar mais tempo, vou pressionar-vos para ter uma resposta.
O que é que tu disseste?
É o Papa, portanto, Noel Gallagher e o Papa, é isto?
Não, só
isto?
Vou dizer...
Não é o Noel Gallagher, mas
eu
vai,
vou
vamos.
Dizer Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti, muito bem. Diz, Ju, ainda vais a tempo de mudar, tu já sabes que não é o Noel Gallagher.
Pois, pois não. De um país pequeno,
país pequeno, Itália.
Stromae, não sei.
Ok, estão ambos extremamente errados mais uma vez. Foi okay. Bjork quem
fui tão lá para cima.
Esta consideração extremamente interessante sobre futebol. E eu acho que está faz completamente sentido. On character.
Sim, para dar tudo mas...
É verdade.
Vou dizer-vos a quarta e esta
tu percebes que há muita gente no mundo.
Não. São muitas opções. Querias que eu vos desse opções. Se eu vos desse opções, isso seria demasiado fácil.
Depende.
E para mim, eu quero vos ver a
boas
falhar,
opções.
Ok? Não. Um olha. Cavalheiro nunca fala do seu alfaiate.
É que anda sempre impecável.
Impecável. E parece-me ser um homem.
Pois, okay? Alfaiate.
E Nick dizer Cave. Um cavalheiro pronto.
Bruno okay? Mars, sei lá.
Bruno Mars e quem?
Nick Cave.
Não pode ser. Não pode ser.
Ok, acertei.
O Fábio acertou.
Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu pensei, eu não vou
o
dizer
Fábio
a primeira coisa que me veio à cabeça.
Acertou esta frase que pode, recordo, ser apócrifa. Está atribuída por um site qualquer que tem citações.
Citacoai.com.br.
Exatamente, Fábio assume a dianteira desta competição que até agora estava renhidíssima. E
repara, é que ocorre-me sempre,
a pressão...
ocorre-me sempre um nome aleatório. Eu penso, eu não vou dizer um nome aleatório, mas depois, qual outro nome é que eu vou dizer? Então vai ser, então decidi dizer esse primeiro.
Que não, o nome aleatório. Isto foi fantástico.
Eu partilho, agora
e agora a pressão está toda do lado de está toda do lado da Ju. A pressão, Eu vou ler mais uma frase. Estão preparados?
Sim.
Ok, então vou dizer. Obviamente, não vivo e morro por tudo o que o meu horóscopo diz, mas sinto que há definitivamente algo que faz sentido naquilo. Quem disse? Opa. Esta baboseira.
Vou dizer muita coisa, mas... Ju, tu vais para quem?
Epá.
Pensa alto. Tens de nos obrigar a pensar alto, Filipe.
Sim, exatamente, vamos usar aquela regra do...
O meu pensamento foi para a Taylor, mas eu não sou tão fã dela como vocês. Eu não sei se ela liga ao horóscopo ou não.
Eu vou dizer Casey Musgraves à falta de melhor.
Casey Musgraves à falta de melhor. E tu?
Epá, e tu vais acertar. É que eu, agora que eu não vou dizer a Casey Musgraves, tu vais acertar. Avança, avança, vamos.
Mas tu vais dizer o quê?
Vou bloquear na Taylor Swift.
Ok, Taylor Swift e Casey Musgraves. E nem acredito nisto que vou dizer, mas o Fábio voltou a acertar. Isto foi uma ajuda que eu vos tentei dar. Falei sobre o horóscopo e tudo mais.
Não, certo, achei ou seja, encaixava, mas será mesmo o Casey
Musgraves? Mas de qualquer forma, podia ser outro truque. Ou então, sim, qualquer artista pop dos últimos 5 anos, que parece que todas elas, e é muito uma coisa mais feminina, têm álbuns com, lá está, Scorpio Rising e Saturn has Returned, blá blá blá. Portanto, o Fábio vence por 2-0 e faltam 3.
Será que podemos
revir a volta? Não caia nem todos.
Vais dizer Ana Lua caia nem todos para reduzires a 1, que é a única hipótese que isso te dá. Mas vamos ver então se acertas aqui. E Fábio, vamos ver se tu acertas aqui também. Esta é das minhas favoritas. Vou dizer: não sou nenhum anjo, mas também não sou nenhum monstro. Quem disse esta bonita frase?
Ana Luquer. Não, peraí.
Podes dizer se é homem ou mulher?
Não, porque senão acho que não fica bem aqui dizer.
Podes dizer se é super recente?
Não.
Não, ok.
Não assim, posso porque não sei. Tanto quanto sei, disse que foi dito.
Opa.
Repete lá a frase.
Espera, preciso de me concentrar. Não sou nenhum anjo, mas também não sou nenhum monstro.
Mas é em gente cancelada.
Pois. Pois também estava aí por aí.
Não foi Timberlake.
Vão à confiança. Pronto, ajudei-vos.
À confiança?
À confiança.
Então, disseram os dois: estou a ir para aqui, para gente cancelada. Eu digo: vão.
Michael Jackson.
Muito bem. Tu, Joana.
Ela foi para cá.
Louis C.K. Ah, tem que ser da música. Se calhar tem que ser da música.
Convinha, dava jeito.
Ah, raios. É que o meu primeiro pensamento foi para o Louis C.K., mas vou redirecionar. R. Kelly.
Tan, 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 tan. Joana reduz com uma excelente proposta, depois do básico Fábio ter ido para o exemplo mais óbvio. Fantástico, fantástico. Estou,
não estava à espera.
Olha, vocês estão a surpreender-me pela positiva, eu estou muito orgulhoso dos dois, okay? Ok? E agora estamos a aproximar-nos da fase final.
Eu só me pergunto se este momento do podcast fica só para o Filipe ou se vai mesmo ser publicado.
Bora.
Eu desejo que seja, mas enfim, Fábio, tu é que mexes nas maquinetas, portanto, tu decides. Vou dizer: acontece muito nas minhas canções haver umas 300 faixas. Quem disse esta frase?
Ana Lua Caiano.
É que pode ser. Entre lá os loops todos, vou dizer também Ana Lua Caiano.
Ok. E acertaram os dois. Uhul! Portanto, fica.
Estou um ponto à frente.
Está neste momento.
Ah, atrás.
Está 3-2.
Sim.
É aqui que tudo se vai decidir. É óbvio que se. Que esta vale 2 pontos. porque é a última. Certo. Portanto, quem acertar
valia
ganha
bem.
Vamos tornar isto interessante. Então, a última vale 1000, ok? Okay. Portanto, está 3-2. Quem ganhar.
Muito obrigado, mas havia um game show do Jimmy Fallon recentemente que fazia algo desse género.
Pronto, obrigado pelo insulto. Eu vou dizer a frase. Eu acho que vocês se esforçarem um bocadinho, vocês chegam lá, ok?
Ok.
Vou dizer: ser original. Não tenhas medo de ser audaz. Isto tinha um ponto de exclamação no final, por isso é que eu fiz esta ligeira Espero que tenham apreciado.
Isso pode ter sido dito por qualquer pessoa.
Não, não pode.
Sei lá.
Se é original, não tenhas medo de ser original. É que desta vez ainda não houve nenhum que se me atravessasse assim pelas vistas.
Não, isso é uma frase super ampla.
Pensem, eu vou-vos dar um bocadinho o meu estado de espírito quando chega uma frase destas.
Eu pensei que era quando, pessoa, quando preparaste.
Esta frase, como vocês disseram, é de facto super genérica, não é? E portanto, o segredo desta frase está em quem a disse.
Ah, deve ser uma pessoa que não faz nada de muito original nem de muito audaz.
Eu arriscaria dizer que sim, que é por aí.
Eu não tenho nada
e portanto, aí. Pensem lá bem. Se quiserem, eu canto. Pensem lá bem. Não posso cantar. Portanto, é uma coisa da Rua Sésamo. Dos antigamente, do meu tempo. Não era.
Milli Vanilli.
Certo? Ok. Joana, não tenhas medo de ser audaz, Joana.
Como é que se chama o... Espera aí. Estou só a ver se me lembro do nome do vocalista dos Metallica. James Hetfield.
James Hetfield. Ok. Infelizmente...
Muito específico.
Terminaram. Como sim. Começaram.
Como começámos?
Portanto, o Fábio... Se falhassem, perdiam 3 pontos e 2 pontos, respectivamente. E portanto, ninguém ganha, todos perdemos, sobretudo quem está a ouvir isto. A frase é da autoria de Ed Sheeran, e eu achei que era extremamente adequada. Mas pronto, o Fábio, vamos ser razoáveis, e o Fábio é o grande campeão da primeira edição
disto.
Do Rádio de Fudice. E é isto. Fábio, espero que estejas contente.
Foram bons 20 minutos.
Parabéns,
nem sei. Está feito mais um episódio de Rádio Fusão. Nós estamos em radiofusão.pt, onde quer que costumem ouvir podcasts. Têm coisas para nos perguntar? Enviem para coisas@radiofusão.pt e pode ser que tenham resposta num próximo episódio. Obrigado por nos ouvirem. Bem-ajam.